As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
A ERTS avança em primeira mão. Um homem e uma mulher foram detidos pela Polícia de Segurança Pública na sequência de uma operação que decorreu durante a manhã desta quinta-feira no acampamento do Flecheiro, Tomar. Por aquilo que a nossa redação apurou, junto de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da PSP, houve ainda registro para a apreensão de dinheiro, de produtos estupefacientes e de armas, para além de artigos relacionados com acondicionamento de droga. Esta operação contou com a presença da Esquadra de Investigação da Divisão Policial de Tomar, apoiada por outras valências da mesma força. Um jovem militar paraquedista de 23 anos perdeu a vida na madrugada desta quarta-feira num acidente rodoviário que ocorreu junto ao regimento de paraquedistas de Tancos, em Vila Nova da Barquinha. Guilherme Afonso, natural de Castro Verde, distrito de Beja, preparava-se para chegar à unidade quando, por razões que se desconhecem, o veículo se despistou e embateu contra um muro. O jovem era o único ocupante da viatura.
A primeira a informar.
José Delgado e Hugo Cristóvão analisaram no recente de mais um especial informação da ERTS aquilo que pode ser o papel do gestor de insolvência no processo de encerramento da fábrica da IFM Platex de Tomar, processo que conta neste momento com dois empresários interessados no investimento e recuperação da empresa. Para o vereador José Delgado, quem detém agora a posse da IFM, leia-se o gestor de insolvência, deve ter uma visão realista do negócio.
É uma marca de Tomar, não é? E que tem condições, é claro, não sei qual é o que é que vão explorar naquele espaço, é em continuidade com o tipo de aglomerado que estamos a falar, do Platex, que está um pouco neste momento em desuso com o aparecimento de novas tecnologias, novos materiais. Antigamente tinha uma aplicação ampla, hoje é raro ver comprar uma plate de Platex porque há contraplacados, há produtos, painéis, sanduíches, que de facto vieram substituir um pouco aquilo. Agora, as empresas que vêm a jogo certamente sabem ao que vêm, sabem se calhar que têm que transformar algumas máquinas para produzir outro tipo de material, mas acima de tudo é preciso, o importante é que se houverem dois é melhor que um, portanto há duas oportunidades em vez de uma. Quem tem a posse dos edifícios, não é? Que consiga transmitir aquilo e seja realista com o negócio, não é? Porque muitas vezes isso não acontece e faz-se um braço de ferro e por lentilhas deixam-se fazer negócios. Há que ter esta visão e aqui a Câmara, no acompanhante, pode fazer, uma vez que são negócios de privados, mas poderá criar aqui algum equilíbrio e tentar que isto aconteça, não é? Porque era importante que aquele espaço não morresse e se fosse mais um abandonado. Já temos tantos por aí, seria mais um. Se há investidores é positivo porque as acessibilidades são boas, o escoamento de produto é bom. Portanto, se os investidores estão é porque vêm naquela fábrica, naquela zona, potencial para instalar o seu negócio.
Já o vereador Hugo Cristóvão, por sua vez, analisou também o processo na perspectiva do interesse da insolvência, para depois referir algumas das questões em que o município também tem ajudado.
Aqui também há, às vezes, um problema que é legítimo. Portanto, os administradores de insolvência, neste caso, tentam, digamos, realizar o maior lucro possível, mas de alguma forma essa perspectiva de lucro devia estar sempre orientada no sentido de, quando possível, manter a empresa a funcionar, e nem sempre isso acontece. Já houve outras situações em que claramente não foi essa a prioridade. A fábrica tinha problemas de licenciamento, que nós andámos nos últimos 2-3 anos, não mesmo exatamente a ajudar tanto a anterior administração a resolver. Mas não estavam ainda todos resolvidos, portanto isso foi uma das coisas que já indicámos aos investidores, que nos questionaram logo, e claro, se apercebem logo dessas situações, portanto o que é que falta, o que é que pode ser feito, o que é que tem que ser feito para que tudo esteja bem. O resto de facto tem sido um bocadinho também depois apoiar na indicação de algumas reuniões, nomeadamente, por exemplo, há ali problemas de diferentes proprietários sobre os terrenos que a fábrica ocupa, e tem-se estado a tentar ajudar também no chegar à fala com o proprietário, que é um fundo que viemos a descobrir, é um fundo público, também aqui na ligação com a Segurança Social, porque naturalmente os investidores precisam de perceber a massa salarial que pode estar em causa, e não tem sido, pelo menos do que percebemos nos primeiros contactos, não foi muito fácil que o investidor, o gestor de insolvência, transmitisse esses dados, e portanto via Segurança Social temos estado a tentar fazer essa ligação. Portanto, o essencial realmente é que se consiga, que o mais possível, portanto, uma vez mais, isto é negócio entre privados, mas que se possa chegar a uma boa solução, a bem da continuidade dos postos de trabalho e do impacto, portanto, para a economia também local.
Ao contrário do que era expectável, Paulo Macedo, atual diretor do Grupamento de Escolas Templários de Tomar, não será reconduzido no cargo. A decisão foi do Conselho Geral, que se reuniu para deliberar essa continuidade. Ainda assim, a ERT tem condições de avançar que este ato poderá ser impugnado, pois há dúvidas em relação à sua validade legal. Ou seja, para a recondução ou para a não recondução, será sempre necessária uma maioria entre o Conselho Geral, o que não terá acontecido. Ainda para mais, terá havido registro para uma abstenção. A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares deverá então pronunciar-se em breve sobre a legitimidade ou falta dela. Neste processo, a confirmar-se a impugnação, o Conselho-Geral terá que reunir novamente. Pelo contrário, se tudo estiver dentro das normas, então Paulo Macedo, que é diretor desde 2017, irá avançar na mesma para a recandidatura, um cenário que a lei lhe confere.
Rádio R, informação.
A Lesíria do Tejo registou no decurso das últimas 24 horas mais um óbito associado à pandemia. Está em causa uma pessoa residente em Almeirim, agora num trágico registro global de 390 vítimas. O território almeirinense tem agora 33 mortes, sendo que o Conselho de Santarém continua como mais afetado, num total de 151. Ainda no recente boletim da Unidade de Saúde Pública, houve registro para mais 8 infecções, 6 das quais em Corus e uma nos concelhos de Alpiarça e de Santarém. No total estão já em causa 12.760 contágios, 107 ainda ativos. O número de recuperações aumentou para 12.263. É a mais recente atualização da Direção-Geral da Saúde em torno deste contexto pandémico. Morreram mais 4 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, no total de 16.956 óbitos associados a esta doença. 2 das vítimas residiam no Norte, enquanto as outras 2 eram do centro ainda de Lisboa e Val do Tejo. Quanto a novos casos, foram detectados mais 636 contágios, numa globalidade de 832.891, dos quais 24.764 estão ativos. O Norte voltou a ser a região com maior propagação, num total de 269 infecções, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 203, sendo que no Centro há mais 58, no Algarve são mais 37, no Alentejo há mais 30, enquanto nos Açores foram descobertas mais 22 doenças e na Madeira mais 17. Há nesta altura 395 internamentos, dos quais 104 em cuidados intensivos.
Rádio Web. A primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 43 anos de idade, suspeito da prática de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, ocorridos na zona de Alcobaça. A vítima, com 34 anos de idade, terá sido sujeita a atos sexuais de relevo em diversas ocasiões, sendo que o suposto abusador é funcionário da instituição onde a vítima se encontrava internada. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato, que sustentaram a emissão de mandados de detenção pela autoridade judiciária competente. Sublinha-se que o suspeito se colocou em fuga após o conhecimento dos abusos, tendo sido localizado e detido pela Polícia Judiciária. O arguido, auxiliar de ação direta, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio R, informação.
A Junta Urbana de Tomar está a iniciar a ação Tampinhas pelos Nossos, iniciativa que se insere na campanha solidária Junto pelos Nossos e que se destina a apoiar várias associações de cariz social situadas na área da freguesia. Como disse a ERT Stânia Martinho, dos Serviços Educativos da Junta de Santa Maria do Olival e São João Batista, o primeiro passo desta campanha foi dado com a instalação da primeira caixa de recolha de tampinhas, localizada na Escola Secundária Santa Maria do Olival.
A campanha de Tampinhas pelos Nossos está inserida na campanha Juntos pelos Nossos, que já dinamizamos todos os anos no período de Natal. E este ano decidimos acrescentar mais uma modalidade, portanto, fazer a recolha de tampas. Foi um desafio que já nos tinha sido lançado, inclusive aqui pela representante do agrupamento de escolas no Santa Maria, e nós fomos amadurecendo a ideia e decidimos realmente associar esta recolha à campanha Juntos pelos Nossos. Portanto, a Reis e Tejo é a nossa parceira, vai aceitar as tampas e depois, ou através de bens ou de numerário, vai fazer alguns donativos que reverterão para a campanha Juntos pelos Nossos. Portanto, para as instituições que nós apoiamos, a APAT, a Crescer, o CID, a Caritas e a Cruz Vermelha, o Centro Humanitário Abrantes Tomar. Neste momento, fizemos a inauguração da primeira caixa Tantinhas pelos Nossos na Escola Secundária Santa Maria do Olival, mas iremos colocar mais 4 pela cidade e em breve iremos divulgar a sua localização e sensibilizar os restaurantes, os cafés e as pessoas no geral para fazerem essa recolha e irem aos sítios específicos colocar as tampas para o bem de uma comunidade. Portanto, acaba por ser para o bem de todos, a questão ambiental, e depois também reverte para essas instituições que precisam também de verbas para o trabalho que vão desenvolvendo todo o ano.
A confirmação foi avançada à ERTE por Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Pelo segundo ano de seguido, não haverá Feira do Tejo. Como é fácil perceber, na gênese desta suspensão está o atual contexto pandémico, sendo que o autarca, a este propósito, disse-nos mesmo que as instituições públicas, neste caso as autarquias, devem dar o exemplo. Realizar a Feira do Tejo poderia colocar em causa a saúde das pessoas e, nesse sentido, está justificada a decisão.
Vivemos, de facto, o estado de pandemia, que nos afeta enquanto seres humanos e importa também às instituições e às pessoas coletivas, nomeadamente as de direito público, dar um sinal, dar, de facto, dar uma mensagem, que é, ainda não temos a imunidade de grupo, aliás, tudo aponta para que, se o processo de vacinação correr bem, ela se atinja, e é uma previsão, nunca é vinculativa, para setembro de 2021, significa que, fazendo o encontro de vontades, de convívio e de partilha a acontecer na segunda semana de junho, objetivamente poderíamos colocar em causa ou em crise a saúde das pessoas e o seu próprio bem-estar. De facto, toda esta panóplia de organização de uma feira implica sempre a criação, a contratação e a formação de vontades de atos jurídicos, como sabe, a nível da contratação pública. Temos que termos alguns antecedentes ou atos prévios que temos que fazer, por obrigação legal e bem, e importa, de facto, decidirmos, até porque temos alguns compromissos que já vêm de 2020, que, como sabe, na sequência da lei que foi publicada, tivemos que contratar alguns artistas, pelo menos para quem já tinha, de facto, os preliminares ou atos jurídicos celebrados com algumas entidades, e também temos que notificar, sob pena de, objetivamente, perdermos esse dinheiro, que é mesmo assim, que em tempo também ressarcimos os artistas. De facto, vive uma situação complexa de sobrevivência e também, não só os artistas, como toda a panóplia que gira à volta da festa, nomeadamente os técnicos, as empresas e toda a gente que, de facto, nos tempos que correm, cuja atividade tem uma grande dificuldade de sobrevivência e, objetivamente, depois reflete-se na sua família e no seu bem-estar.
Foi aprovado por unanimidade em sede da reunião de Câmara de Ourém o novo Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil. Este novo documento resulta de um processo iniciado em 2018 a partir de uma revisão do antigo plano a ser feita pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. O documento carece ainda de aprovação em Assembleia Municipal, para onde transita. Como referiu o Presidente do Município, Luís Albuquerque, este plano é de particular importância para o Conselho, numa altura também em que está em preparação a próxima época de combate aos incêndios.
Olha, este é um plano que é um plano importante para o Conselho, para o caso de, e Deus quer que isso nunca aconteça, que nunca seja preciso acioná-lo, mas que possa prever alguma situação de emergência mais complicada. E este plano define todas essas regras. Ele foi aprovado em tempos, o projeto na reunião de Câmara, esteve em consulta pública, recebeu os contributos de quem entendeu apresentar, nomeadamente das associações humanitárias de bombeiros do nosso Conselho, recebendo os parceiros da ANPC, levámo-lo, submetemo-lo à Comissão Municipal de Proteção Civil, que o aprovou, e agora veio a reunião de Câmara para aprovação, submetê-lo agora à próxima Assembleia Municipal, para o aprovar e depois ficar eficaz e termos um plano municipal de emergência atualizado, porque o nosso concelho é sempre um concelho problemático, tendo em conta a sua dispersão, tendo em conta a grande quantidade de zona agrícola e não só, de pinhal que existe, de floresta que existe no nosso concelho, e isso obviamente preocupa-nos. Nesse sentido, foram identificadas algumas freguesias de risco elevado, como sabem, e nós, e aqui é o apelo também aqui deixo, para que todos os proprietários possam fazer o trabalho que tem que ser feito junto dos seus terrenos, limpando-os, de forma a que no verão as coisas possam estar minimamente mais limpas em termos de terreno. Nós temos vindo a fazer, com a nossa equipa de sapadores e com a equipa da CIMED, temos estado a limpar aquilo que é nosso, os terrenos que são municipais, e eu, obviamente, cumprindo com a nossa, também com a nossa obrigação, e estamos a cumprir também com o PMDFCI, portanto, com o Plano Municipal de Defesa contra a Floresta, limpando faixas a que estamos obrigados, de acordo com esse plano, em algumas vias do nosso concelho, e é este trabalho que temos vindo a fazer. Já fizemos também, aqui há tempos, uma reunião de coordenação, conforme também penso já vos disse, com as diversas entidades que operam na área, desde Proteção Civil, GNR, ICNF, a AGIP, Município de Orém, Proteção Civil Municipal, onde pudemos também começar a coordenar melhor todas as intervenções de cada uma destas entidades, cada uma tem as suas competências próprias, mas que por vezes atuam cada uma por si e não há essa coordenação. Também já existiu esse encontro, que me pareceu muito interessante e importante, onde podemos acertar também alguns procedimentos para o futuro.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de apresentar uma reflexão sobre a questão da importância do património para o desenvolvimento sustentável, atualmente tão falado. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, entende-se duas palavras diferenciadoras. Por um lado, desenvolvimento, e por outro, sustentável ou sustentabilidade. E isto porquê? Quando se fala em desenvolvimento sustentável, pensa-se logo em não comprometer as gerações futuras. Mas há algo muito mais envolvido que apenas este processo. Já em 1965, o Programa das Nações Unidas, por exemplo, para o desenvolvimento, definiram-no como o processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. O que significa que esta designação desenvolvimento envolve um conceito mais interdisciplinar e multidimensional. Por outro lado, também em 1987, as Nações Unidas definiram desenvolvimento como sendo capaz de satisfazer as necessidades da geração presente, sem comprometer a possibilidade que as gerações futuras consigam satisfazer as suas próprias necessidades. Isto também significa, quanto à utilização dos recursos, quer para os patrimoniais, quer para os naturais, deve-se ter consciência da sua limitação, portanto, para preservar o futuro da sociedade. É neste sentido, precisamente, que existe a designação de desenvolvimento local. O desenvolvimento local pode ser visto através de várias dimensões. Podem ser analisadas do ponto de vista do contexto físico, onde as relações sociais se constroem, do ponto de vista da própria localização, no sentido de apropriação e transformação do espaço local, e também do ponto de vista da mediação cultural, ou do sentimento do lugar, enquadrando a matriz de práticas socialmente construídas que medeiam a localização e os processos sociais. Estas designações, portanto, de desenvolvimento local, destacam não só a dimensão territorial, mas também o conjunto de práticas sociais localmente constituídas que acabam por conferir o caráter de identidade a um determinado território. É aqui que se enquadra o Pacto de Desenvolvimento Local 2030, promovido pela Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local. Demonstra-se neste pacto a importância da dimensão de desenvolvimento dos territórios, perspectivando o futuro, alicerçado nos resultados dos últimos 30 anos de intervenção junto dos territórios e das comunidades locais.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.